A semana que hoje termina ficou marcada com mais um caso de justiça envolvendo altas figuras do regime angolano, cujos processos podem exigir o recurso aos instrumentos do direito internacional. Trata-se da apresentação de mais uma queixa-crime, que numa primeira fase deu entrada junto da Procuradoria-Geral Federal Suíça, e esta semana a Procuradoria-Geral da República de Angola também registrou a entrada de processo semelhante. Em causa está o relatório divulgado em Luanda pela Associação Mãos Livres, cuja investigação contou com a parceria de peritos ligados à organização Corruption Watch de um grupo de defensores anticorrupção com sede em Londres. No aludido relatório com 170 páginas, intitulado Fraude em Altas Posições, o contrato corrupto da dívida de Angola à Rússia, os subscritores revelam abusos financeiros extraordinários por parte de funcionários públicos e políticos angolanos. Também fornece uma nova perspectiva sobre o papel dos intermediários financeiros, ostensivamente respeitáveis, que fizeram parte do negócio que custou aos cofres do país mais de 700 milhões de dólares entre 1996 a 2012. O advogado David Mendes afirma que a Procuradoria-Geral da República deve iniciar as investigações criminais contra os funcionários públicos angolanos identificados e os que beneficiaram do negócio.
Essa é uma investigação que já leva vários anos. Alguns elementos conseguimos no país, outros elementos conseguimos fora do país. A Associação Mãos Livres e a Corruption Watch, em parceria, decidiram fazer esse trabalho de investigação. Por que uma parceria? Porque nós, enquanto Associação de Mãos Livres, temos limitações de meios, desde meios económicos e meios humanos. Então, nessa parceria, fixamos algumas bases de intervenção. Onde é que eles interveriam e onde é que nós interveríamos? É um processo muito custoso, do ponto de vista financeiro, tem custos altos. Sabe que fazer investigação implica recrutamento de pessoas especializadas. As fontes não são fáceis. É preciso, às vezes, muito esforço para se chegar às fontes. E num processo como esse também as pessoas têm medo. O medo também toma conta das pessoas. Mas fomos conseguindo, nessa caminhada, tendo em conta também a experiência dos nossos colegas da África do Sul, dos nossos colegas do Zimbábue também, têm alguma tradição nesse tipo de investigação, nós fomos nos associando, fomos buscando pormenores aqui e outros ali, e os nossos companheiros, quer na Suíça, que é o caso da Declaração de Berna, também nos auxiliaram, não é, em algumas informações, particularmente que circulava na Suíça. E sabe que no mundo das ONGs nós trocamos informações entre nós. Quando alguém está à procura de uma informação, as demais auxiliam também na busca dessa informação e vamos cruzando as informações. Por isso, levou esse tempo todo, levaram anos de pesquisa, até que chegamos nessa fase.
Neste relatório constam nomes de figuras que gozam de alguma imunidade a nível do país. Como desencadear este processo? Acredita que as instituições a nível do país terão, de facto, a coragem e a determinação em avançar para uma eventual investigação, para se apurar, de facto, a veracidade dos factos do envolvimento destas figuras?
Nós fizemos a nossa parte. Nós podemos trazer às pessoas aquilo que eram as dúvidas. Aclaramos. Não trouxemos só, como podia acontecer, documentos que provam que esse facto... Não. Está relatado a sequência dos acontecimentos. Nós não acreditamos que a Procuradoria vá dar um passo. Não acreditamos. Mas, no mínimo, cumprimos com uma obrigação moral de ter feito alguma coisa para a nossa geração e para as gerações futuras, porque é um documento que vai se publicar em livro e esse documento as futuras gerações hão de questionar se eventualmente não avançar o processo. No mínimo daqui a 10, 20, 30, 50 anos, quem sabe, as pessoas saberão que aconteceu isso em Angola e houve uma ação de luta contra a corrupção. e para que as sociedades saibam que não aplaudimos a corrupção. E esse é um gesto que acredito que todos nós, angolanos, queremos demonstrar. Se a Procuradoria avança ou não avança, esse é um problema da Procuradoria, mas que nós não vamos parar, não vamos. Esse é o primeiro relatório, outros mais virão.
O secretário-geral do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, mostra-se preocupado com a dimensão deste negócio e espera que as figuras citadas no relatório venham a público para se defenderem.
Bom, parece que existe bastante documentação de suporte relativamente às afirmações que são produzidas. No essencial, houve um aproveitamento da negociação da dívida para fins pessoais. Naturalmente que agora o assunto foi também já entregue à Procuradoria-Geral da República. Esperemos que as pessoas sejam ouvidas e aquelas que pensam que não fizeram qualquer tipo de desvio a este nível se possam pronunciar e defender. Mas realmente é preocupante a dimensão, digamos, da situação. É preocupante o facto de Angola estar a viver uma conjuntura extremamente difícil, em guerra, quando estas situações ocorreram, e sabermos que grande parte da própria degenerescência do Estado angolano, da incapacidade que o Estado angolano tem para enfrentar pequenos problemas, como resolver problemas básicos, a água, a escola, a eletricidade, tem um pouco a razão em certo tipo de imoralidade no tratamento das questões públicas, não é? Portanto, este relatório vem dar um contributo. Estamos num Estado de Direito, toda a gente pode naturalmente defender-se. Estão ali algumas provas, as provas...
Acha que a prova é suficiente que possam influenciar no sentido que as pessoas implicadas sejam responsabilizadas criminalmente?
Não, penso que as provas é o princípio para que o assunto possa ser investigado. Naturalmente que algumas provas, alguém pode dizer que as provas podem não significar aquilo que se quer traduzir, mas isto é matéria, digamos, de inquérito, de julgamento, etc. E todos têm o direito de se defender. Nós somos todos por um Estado de Direito e, portanto, quando se nota que há todo um conjunto de ilegalidades, essas ilegalidades devem ser postas de cima, para naturalmente se encontrar responsabilidades e resolver o seu problema.
Sobre a queixa-crime apresentada junto da Procuradoria-Geral Federal Suíça, o advogado David Mendes revelou que foi solicitado junto daquela instância do Ministério Público que fosse reaberta uma investigação anterior do contrato, com base na nova informação contida no mais recente relatório.
Nós constituímos um advogado na Suíça, porque nos constituímos assistente nos autos. Nós angolanos, de entre eles estou eu, está o professor Adriano Parreira, está o Tunga Alberto, está um jovem Guilherme do Moxico, que é um lutador incansável no Moxico. Nós os quatro assumimos essa luta. É verdade que as Mãos Livres financiou parte dessas atividades, porque não se vai ao estrangeiro sem meios, e os outros nossos...
Qual é que foi a fonte das Mãos Livres para poder sustentar todo este investimento na investigação?
Não interessa, para não abrir mal-estar entre o governo de Angola e algumas organizações não governamentais. Mas o certo é que as Mãos Livres, com os parcos meios que teve, conseguiu fazer o que conseguimos. Está ali o relatório. Vamos esperar que agora venha a reação. Se não houver uma reação legal, mas vai haver uma reação académica. Nós vamos promover vários debates sobre esse assunto. E acredito que daqui para frente Angola não será a mesma coisa.
Tem alguma expectativa em relação àquilo que pode vir a ser a reação das autoridades, sobretudo pelo facto das figuras que estão, portanto, citadas neste relatório?
Uma das reações é inventarem mais um crime contra David Mendes. Outra reação é queimarem mais uma viatura. E, eventualmente, até haver um atentado físico. Mas tudo isso, como nós dizemos na nossa queixa ao Procurador-Geral da República, onde pedíamos proteção de testemunhas, das duas vezes que nós fizemos pedido de proteção de testemunhas, as testemunhas foram mortas. Esperamos que dessa vez não aconteça.
Entretanto, o Filomeno Vieira Lopes diz que a falta de separação de poderes em Angola pode condicionar uma eventual investigação sobre as figuras citadas no referido relatório.
Eu penso que esse sentimento é um sentimento que tem a sua razão de ser, não é? Porque nós temos visto que sempre que se colocam problemas à Procuradoria para ela investigar, e sempre que a figura do Presidente da República, digamos, está implicada, há o marcha a ré relativamente a isto. E depois, isto porque também é nosso entendimento que o Estado de Direito ainda não foi ao ponto de uma efetiva separação de poderes, não é? Há uma grande subordinação ainda ao próprio Presidente da República, ao Executivo, e todos funcionam, digamos, como se fosse uma cúpula e como se trabalhassem em conjunto e não como instituições separadas. Portanto, este ceticismo é uma realidade, mas nós devemos servirmos dos instrumentos que temos e, com base nisso, naturalmente que se irá fazer uma avaliação de se este Estado é um verdadeiro Estado de Direito ou não.
A Associação Mãos Livres vai exigir do Parlamento angolano a criação de uma comissão de inquérito independente para investigar a compra de armas do Angola Gate em França e o negócio da dívida de Angola à Rússia. No entanto, David Mendes está consciente de que a maioria parlamentar vai chumbar esta proposta.
Nós sabemos que o MPLA vai chumbar. E se o MPLA chumbar, vai demonstrar à sociedade que eles são pró-corrupção. O MPLA agora vai se colocar numa situação muito difícil, entre assumir que é um partido contra a corrupção e então dizer que se avança a comissão de inquérito, ou assumir como um partido pró-corrupção e dizer não há inquérito.
É, portanto, que outras forças, ou seja, que outros recursos vão poder envolver, depois de esgotados estes recursos aqui a nível interno, naturalmente é a vossa ideia partir para instâncias também, neste caso, a nível regional, para se desencorajar este tipo de práticas que em nada abonam a imagem das instituições?
As Mãos Livres é membro observador da Comissão Africana dos Direitos Humanos. E essa questão da corrupção nós temos estado a tocar. E, como dissemos, este é um primeiro relatório. Outros virão. O que é que isso pode trazer de benefício para o país? É persuadir as pessoas a saberem que estão sendo fiscalizadas. Isso é importante. Quando as pessoas têm consciência que estão a ser fiscalizadas, recuam. Ou fazem as coisas que não deem muito à vista.
Que recado é que deixa, pelo menos, as pessoas atentas ao evoluir da situação em Angola, em função da divulgação deste relatório, já que garante aqui que mais outros relatórios vão poder vir brevemente, para que, de facto, possamos estar por dentro desta dinâmica que as Mãos Livres e os seus parceiros vão desenvolvendo?
A nossa mensagem de esperança, a nossa mensagem de que Angola, com os recursos que tem, poderá transformar o país numa verdadeira potência regional e que cada um de nós, angolanos, sinta os efeitos desse crescimento económico, para que os dinheiros de Angola sirvam a cada um de nós enquanto angolanos. Tenhamos esperança que isso vai acontecer.
Para Filomeno Vieira Lopes, o Parlamento angolano tem neste relatório uma grande oportunidade para averiguar as pessoas implicadas no alegado negócio.
Não, é importante que a Assembleia Nacional, como centro da democracia no país, seja capaz de averiguar essas situações. Não é? Naturalmente que, como disse e repito, todos os aqueles que são mencionados devem, naturalmente, poder defender-se e esclarecer, digamos, o que é que efetivamente se passou. Nós somos um partido sem assento parlamentar, a assinatura é individual, mas o partido pensa que também vai, com base nisto, compulsado também estes documentos, vamos tomar algumas iniciativas políticas na sua altura própria.
Na sua intervenção durante o lançamento deste relatório, o doutor apelou, portanto, à mobilização de todos. É este o trabalho que também o Bloco Democrático vai fazer, no sentido de que a informação contida neste relatório chegue a todos os angolanos e a outras partes, se calhar para além das nossas fronteiras, no sentido de que aquele angolano que pouca informação tem sobre o seu país possa naturalmente ter acesso a estes factos.
Sim, naturalmente que sim, não é? O Bloco vai fazer a sua parte. Aliás, o Bloco tem sido um partido, já desde a sua tradição, da Frente para a Democracia, nós temos combatido arduamente a corrupção. Há muitas intervenções do Bloco e foi dos. As pessoas que estão envolvidas no Bloco foram quase pioneiras desse ponto de vista. Nós temos vários estudos que muitos de nós têm feito sobre a corrupção e têm por aí divulgado. Com certeza que isto é um trabalho que é um trabalho profundo. Nas atuais circunstâncias não é nem fácil, nem rápido. É preciso ser persistente e, portanto, o Bloco vai continuar a fazer o seu trabalho, em primeiro lugar, no seio dos seus próprios militantes e depois, digamos, em toda a comunidade. Vamos continuar esta luta contra a corrupção, porque, do nosso ponto de vista, a corrupção tem trazido um grande mal ao país, é uma grande pobreza que nós sentimos que existe no país e é uma ausência de Estado, praticamente, na solução dos problemas mais elementares. E, portanto, isto com certeza que preocupa uma força política como Bloco que luta pelo bem-estar do povo angolano.
David Mendes e Filomeno Vieira Lopes, os convidados desta edição de Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.